Boa noite aos queridos amigos que fazem o estudo ilustrações e nas matemáticas simbólicas e nos campos sinonímicos. Sejam bem-vindos ao nosso trabalho de hoje. Vamos imediatamente ao interior de São Paulo e de lá o professor Clailton fará a resenha da nossa aula passada. Boa noite, professor. Por favor, pode iniciar o seu trabalho.
Boa noite, Lúcio. Boa noite a todos. A nossa aula anterior ocorreu dia 21 de janeiro. O tema foi Transversalidades, parte 1. Um elemento transversal pode ser uma pessoa, pode ser um animal, um objeto, um som, uma luz, uma transcendência, pode ser qualquer coisa, desde que tenha as características de uma transversalidade. Nessa parte dos nossos estudos, as definições começam a faltar. A linguagem encontra dificuldades nesse sentido. Portanto, vamos iniciar esse estudo por meio das características. Algumas características possibilitam a identificação das transversalidades. Por exemplo, sua forma fragmentada de se manifestar. As transversalidades não se expressam por inteiro. Em se tratando de um ser humano, por exemplo, não saberíamos endereço, onde trabalha, onde encontrá-lo. Seria um desconhecido com o qual nos encontramos em algum momento. O que sabemos, por exemplo, sobre uma pessoa que nunca vimos antes, que não temos informações e que por algum motivo pontual acabamos conversando com essa pessoa em uma cafeteria. Conhecemos agora sua aparência, sua voz, alguma coisa que surgir a partir desse encontro. Mas observem, são fragmentos, não sabemos quem é essa pessoa. Outra característica é que as transversalidades geralmente estão em movimento, se deslocando. O movimento é uma das coisas que possibilitam o encontro de seres que não se conhecem. As rodoviárias, aeroportos, são exemplos de lugares que vivem cheios de transversais, né? Pessoas em trânsito a todo momento. Mas a gente tem que ter a atenção aqui a uma coisa. Às vezes é o nosso movimento que possibilitará o surgimento então da transversalidade, né? Porque nós nos movemos até o mundo do outro. O nosso deslocamento foi quem nos levou, né, até o encontro da transversalidade. As transversalidades também podem estar fora do tempo e do espaço e podem estar em mais de um lugar a um só tempo. Essas características serão aprofundadas aí nas próximas aulas sobre esse tema. Algumas pessoas preferem se relacionar com transversais. Diante da possibilidade de estreitarem os laços, elas tendem a interromper a relação. Outros já conseguem manter a transversalidade mesmo vivendo junto, né? Ali passando anos com outra pessoa, mas nunca se deixam conhecer por completo. O estudo de uma transversalidade deve respeitar estas características que fazem do elemento um transversal. Se buscarmos informações sobre uma pessoa que encontramos casualmente, algo que faça dela alguém conhecido, que nos aproxime dessa pessoa, quanto maior o conhecimento, maiores as chances da transversalidade se desfazer. Uma das formas de ampliar o conhecimento sem desfazer a transversalidade é estar atento aos vizinhos que andam junto com o elemento, que estão à sua volta. Os vizinhos dizem muito sobre um ser, inclusive os nossos sobre nós. As transversalidades não são boas nem más, certas ou erradas. São elementos que estão fora da nossa rede de contato. Como não conhecemos, não dá para dizer nada a esse respeito. Essa aula foi um pouco além das características listadas nesse resumo. Trata-se de um tema complexo que merece, né, que nós vamos ver aí mais aulas sobre esse tema, mas essa aula merece ser ouvida mais de uma vez para que a gente consiga absorver o máximo de conhecimento. Obrigado, professor.
Obrigado, professor Clayton. Aqui no Brasil, antes de continuar, lembrem, alunos que fazem um curso ao vivo, invariavelmente, recebem um lindo presente. E o nosso presente de hoje traz um dos expoentes do bandolim aqui no Brasil. Aqui no Brasil, nós temos o privilégio de ter Hamilton de Holanda. Não é Hamilton de Holanda, um jovem exímio tocador de bandolim. Bandolim é aquele instrumento que evoluiu do alaúde, né? É com uma pequena guitarra. E o Hamilton de Holanda, ele inclusive inovou na afinação do aparelho, no bandolim que ele toca de 10 cordas. E na Itália, esse aparelho é muito conhecido como mandolino. Quem fez a viagem à Toscana deve lembrar que nós passamos um dia por um senhor tocando mandolino. É o nosso bandolim, né? Tem algumas variações. Alguns têm a borda ovalada, né? Lembrando muito o alaúde. Outros são mais na forma de chapa, sonoridade límpida. Aqueles sons agudos, bem arrematados, né? O bandolim tem uma personalidade muito forte. E separei para vocês, como uma ilustração, um encontro notável. Primeiro que o bandolim, quando encontra o piano, sabem, é uma conversação difícil. O piano tem muito mais recursos, mas não tem a personalidade tão forte quanto o bandolim. Piano tem a índole calma, né? Bandolim, ele é mais agitado nas suas ilustrações. E aqui no Brasil teve um encontro formidável entre o Hamilton de Holanda e o André Memari, uma interpretação belíssima da obra de Hermeto Pascoal, obra São Jorge. Quem não conhece essa melodia de São Jorge, eu acho que vai se encantar com ela. Ela é linda. Uma curiosidade é que o Hermeto Pascoal compôs e lançou numa obra dele essa música quando o Hamilton de Holanda e o André Memari deveriam ter mais ou menos um ano e meio de idade apenas. E eles prestam essa linda homenagem. Vou partilhar a tela para que vocês possam apreciar um dos momentos mais bonitos da nossa música brasileira. Aqui vai. Thank you. oportuno lembrar como nós chegamos até a matemática simbólica em filosofia clínica. Toda uma trajetória, cuidadosa trajetória. Inicialmente, consultório, de modo diligente, cuidadoso, acompanhamos a historicidade da pessoa, do nascimento aos dias de hoje. Alguns preferem fazer essa interpretação, o nome já diz historicidade, não é história, é o que a pessoa vivifica daquilo que ela viveu, né? Experienciou. Então, alguns preferem fazer uma interpretação linear, outros em camadas. Então, contam primeiro a vida familiar, depois a vida educacional, depois a vida afetiva. Eles distribuem das mais diferentes formas. Dependendo da crença que a pessoa tem, alguns começam de uma vida anterior, pregressa, outros preferem contar a narrativa em torno da família. Quando chegou ao Brasil, vindo do Uruguai, vindo da Argentina, cada um tem uma forma de dar contas dessa historicidade. É uma edição que a pessoa faz daquilo que ela viveu. Algumas vezes isso afasta a pessoa da própria historicidade, outras vezes aproxima, há ajustes e muitas outras coisas. Depois fazemos um estudo minucioso da estruturação de pensamento desta pessoa. Os muitos elementos que conversam nesta pessoa e como eles conversam. Então, estaremos diante dos procedimentos clínicos, que são derivados de tudo isso, da historicidade, da estrutura de pensamento e do contexto fundamental, que em filosofia clínica tem o nome de exames das categorias. Não é uma homenagem a quem iniciou esse estudo, que foi Aristóteles. As categorias em Aristóteles, depois retomadas em Kant, são diferentes das categorias que utilizamos aqui, o próprio propósito delas era outro. Só então, depois de todas essas etapas, é que chegamos ao que nós denominamos matemática simbólica, que é o estudo das grandes interseções entre estruturações inteiras. Aí as complexidades são muito grandes. E estamos vendo parte disso nesses estudos. Neste momento, estamos nos ocupando de algo chamado transversalidades. Transversalidades são movimentações de partes da estrutura de pensamento. Então, são fragmentos, são elementos em passagem, são elementos que se mostram, às vezes, das mais diferentes formas, causando dilemas e complexidades ao pesquisador. É isso que estamos vendo. No nosso estudo de hoje, retirei um texto que foi publicado agora, domingo, no nosso maior jornal aqui do Rio Grande do Sul, publicado em Porto Alegre, no Caderno Especial da Zero Hora, da Marta Medeiros. Um pequeno trecho mostrando como nós já vínhamos fazendo transversalidades em nossas vidas e que agora elas ganham ainda uma incidência muito maior. Não é um fenômeno inédito. Já vínhamos descaracterizando coisas, retirando delas os rótulos, vivenciando essas coisas por fragmentos. Isso já vinha sendo feito. Observem um trecho do texto da Marta Medeiros. Comunicavam-se nascimentos em pequenos anúncios do jornal. Crianças andavam de bicicleta no meio da rua, não havia condomínios fechados. Sabíamos os números de telefone de cor, de avós, primos, amigos. Pagávamos as contas com dinheiro vivo, a não ser valores maiores, quando usávamos então cheque. Se não quiséssemos que o cheque fosse descontado no caixa do banco, fazíamos dois riscos no canto da folha e quem o recebia era obrigado a depositá-lo, o que nos dava tempo até a compensação. Telefonávamos para conversar e combinar encontros. Enviava-se cartas pelo correio que chegavam ao destino semanas depois. E usava-se o telegrama para notícias urgentes. Pai, hospital, volte logo. Suprimiam-se preposições, pronomes, se pagava naquela época por palavra. Ria-se muito em frente à televisão. Viva o gordo! Chico City, Os Trapalhões, Armação Ilimitada, Cacete Planeta, TV Pirata, o último capítulo da novela Parava o País. Nossa propaganda era premiada no exterior. Viajar de avião era um evento. Serviam farta comida e bebida durante os voos. Fumava-se dentro da cabine. Aos 13, meninos e meninas já tinham dado sua primeira tragada. Saída de colégio era um fumódromo. Festivais de música e torneios esportivos eram patrocinados por cigarros, Mertiolate e Sordia. Crianças tinham cáries. Não havia flúor na pasta de dente. Tomava-se menos água. As pipocas vendidas no cinema vinham em saquinhos de papel. Às vezes, o filme parava no meio e a plateia assobiava para avisar o projetista. Namoros começavam quando se pegava na mão. Mostrava-se na telona o documento de liberação do filme pela censura. Casar virgem era comum. Não se sabia o sexo dos bebês antes de nascerem. Esperar fazia parte de viver. Parece mentira, mas há documentos, testemunhos sobreviventes disso. Era assim mesmo. Quem viveu lembra com saudade, mas sem perder o juízo. Voltar no tempo nem pensar. Evoluímos. Se antes varríamos para baixo do tapete os preconceitos e a alienação, hoje temos informação instantânea, escutamos a voz de todos, graças à revolução digital. O restante do texto não é nada otimista e é bem preocupante. Ela coloca os problemas que vivemos. O intuito aqui foi mostrar que nós já vínhamos fazendo a humanidade, em grande medida, fragmentações de várias ordens. E que isso é uma característica, uma delas, não é a única, da nossa época. E que se acentua cada vez mais. Separei quatro obras para trabalharmos no nosso estudo de hoje. Quatro encartes de filmes. Este primeiro encarte, Guaxuma, de 2018, da Nara Normandi, mostra a infância dela em Alagoas. Há várias informações importantes aqui no aprofundamento do nosso trabalho de hoje.
Nasci na praia. Tenho memórias muito antigas de lá. Memórias criadas através de fotos e das histórias que meus pais contavam. Nossa primeira casa era alugada de um pescador. Mas pouco tempo depois, a gente construiu a nossa própria casa. Os meus pais e os amigos deles vieram de diferentes lugares do Brasil para morar em Guaxuma. Todos eles eram meio hippies. Eu adorava quando tinha festinha lá em casa, que era quase todo fim de semana.
O que a Nara está nos contando nesta linda retrospectiva da vida dela? Primeiro, ela muda os dados de semiose, como vocês observaram. E ela vai mudar ao longo de todo o filme. Ora com areia, ora com desenho, ora com fotografia, ora nos explicando, falando o que está acontecendo, ora tudo junto. A Nara está usando fragmentos. Então, ela tem uma historicidade, mas ela está usando a maneira como ela está nos transmitindo é por fragmentos. Cada fragmento desse que ela coloca conversa com outro. Como faz isso? Conversa em cima de uma base historiográfica. Ela começa linearmente de um ponto e começa cronologicamente a evoluir a partir daquele ponto. À medida que ela faz isso, ela distribui por sobre essa camada os fragmentos. Ou seja, esta é uma das formas que muitas pessoas hoje usualmente fazem para vivenciar por fragmentos os elementos na sua inteireza. Ou seja, os fragmentos não fazem perder os elementos da inteireza. Os fragmentos são uma forma mais instantânea, mais rápida, mais pontual de se vivenciar os elementos na inteireza. Juntando os fragmentos todos, nós temos a inteireza historiográfica da vida dela que ela quer nos transmitir. Não é sempre assim. Algumas pessoas, quando fazem isso, esse mesmo elemento, pincelar, trazer fragmentos, uma foto, um poema, uma recordação isolada, elas se perdem nos fragmentos. E a base sobre a qual esses fragmentos se constroem, às vezes desaparece. Há um desencontro e nem sempre depois haverá um novo encontro. Isso não é necessariamente ruim. Isso é uma característica. Muitas pessoas fazem isso e não há maior consequência. Para outras pessoas, dependendo do propósito, se é um propósito de documentação do que houve na vida delas, se é um propósito de argumentação sobre determinado ponto de vista, isso pode fazer falta para a pessoa. Ela pode se ressentir, ela pode perder os conectivos lógicos por fazer desta forma. Portanto, há características que nos levam a elementos muito bonitos e outros preocupantes. Há muito sobre isso. Vamos prosseguir para podermos aprofundar os
Um monte de amigo.
elementos.
O Rafa, o Yuri, o Pitinha, a Maíra, o Raoni, o Itá. Mas a Tayra era minha melhor amiga. Ela nasceu só 10 dias depois de mim. Eu dia 8, ela dia 18. As pessoas sempre confundiam nossos nomes. E a gente era livre. Assim que a escola acabava, a gente sabia para onde escapar. Pisa onde eu pisar! Tyra era bem maluca. Eu acreditava que conseguia ver minha alma através do espelho. Eu sou eu. Eu sou eu. Eu sou eu. Eu sou eu. E morria de medo. O único prédio de Guaxuma era um hotel abandonado que os italianos começaram a construir e nunca terminaram. Tara me encorajava quando eu tinha medo. Quando os meus pais se separaram, fui morar longe da praia, longe do meu pai, longe da Tara. Aprendi a ter o mar dentro de mim. Fiz muitas viagens de volta a Guaxuma. É um pouco estranho voltar pro lugar que a gente passou a infância. Os meus amigos cresciam. E a distância entre a gente também.
Lindo poema existencial que a Nara nos traz. sobre a vida dela, a infância dela, em Guaxuma, o lindo estado das Alagoas. Bem, à medida que a história transcorre, outros elementos se aprofundam quanto às transversalidades. Observem que, quando a pessoa coloca por transversalidades, em inúmeras vezes, você pode simplesmente jogar várias delas. Sendo que, se precisar tornar esses elementos na forma de fragmento, passar para a forma da inteireza, basta, nesse caso, enraizar na historicidade da pessoa, no contexto no qual tudo houve. Por exemplo, ela e a amiga, quando saíam da escola, muitas vezes iam até um barco e pulavam na água do mar. Como ela disse, ela foi para a cidade grande, mas levou o mar dentro dela. Pois, ao pular no mar, naqueles momentos de nadar no mar, em Alagoas, como ela coloca na forma de um fragmento, podemos enraizar e perguntar o que, como eram os banhos do mar, como eram durante aqueles verões, o que se passava, né? Depois vocês iam para casa, o que acontecia. E ela então pega um fragmento, enraiza na sua historicidade, no contexto adequado, e nos dá muitos outros elementos. Aquilo deixa de ser um fragmento e se torna uma inteireza. Há muitos dilemas aqui. Por vezes, nesta tradução de um fragmento para algo que é uma inteireza, há uma perda imensa de conteúdos. Certas vivências nas nossas vidas são muito mais completas e profundas como fragmentos do que como um capítulo de um livro detalhado, passo a passo, muito bem especificado. Certos elementos em nossa vida só têm a poesia, o amor e a graça porque estão fragmentados, porque são o rascunho de algo que, como rascunho, fica muito bem, mas como um livro inteiro já não fica. Fica péssimo, inclusive, às vezes coloca toda a experiência a perder. Portanto, o cuidado e a prudência, não é? Não se trata que muitas vezes nós nem sabemos se é uma coisa ou outra, e tentando, às vezes, a pessoa tentando se aproximar mais e mais de uma experiência agradável, que ela só tem como registro na forma de um fragmento, acaba destituindo tudo ao tornar isso uma inteireza. Muitas vezes ocorre o contrário também. Portanto, esses sistemas de parcerias, de tradução, de passar algo que era um fragmento para a inteireza, para o contraste, precisamos estar atentos para ver como isso vai funcionar na prática. Aos poucos, à medida que vamos tendo fluência na vida da historicidade da pessoa, em muitos casos teremos uma ideia melhor de como isso se passa. Em outros casos, não. Em outros casos, fragmentos geram fragmentos que geram fragmentos, e parece que cada vez a pulverização é maior. Vamos agora a um segundo exemplo, também de cinema brasileiro, como para podermos aprofundar isso que estamos trabalhando. Esse segundo exemplo vem de 1998, filme do Walter Salles, Central do Brasil. Muitos lembram desta linda obra e tão tocante, que conta um pedaço nosso, não é? Adora Fernanda Montenegro. É aquela ex-professora que vai para a Central do Brasil, no Rio de Janeiro, e escreve cartas para pessoas que são analfabetas e a procuram e querem endereçar essa carta para um parente, para alguém que elas amam, longe dali. Então, ela escreve a carta, cobra um valor, posta a carta depois, mas a Dora nunca contou em nenhum momento que apareceria na vida dela um garoto de 9 anos, Josias, que vai mudar toda a compreensão dela e vai tirar da alma dela coisas que ela nem sabia que existiam. Compartilhar a tela para que possamos juntos acompanhar mais uma ilustração e um importante aprofundamento dos nossos estudos.
Vamos para a geleia, falta Faz tempo que eu não recebo notícia lá de casa. Eu acho que ele não recebe as cartas que eu mando.
O senhor sabe que não dá pra confiar nessa porcaria desse correio que a gente tem. Eles também podem ter se mudado, né?
A senhora acha mesmo?
Um real, seu Sérgio.
Até, dona Dora.
Tchau.
Outro dia eu mandei uma carta com a senhora. Tá lembrada?
Sei.
A senhora botou a carta no correio?
Não, eu vou botar hoje.
Ai, que bom. Porque eu queria rasgar aquela. Eu queria mandar outra.
Oh.
Eu acho que eu fui brava demais com Jesus.
Pode começar.
Jesus.
Jesus.
O Josué, teu filho, quer muito te conhecer.
Me conhecer?
E tá querendo ir aí pra Bom Jesus passar uns tempos.
Tempos.
Uns tempos com você.
Com você.
Mês que vem eu vou estar de férias e posso ir com ele pra ir. Aí eu aproveito pra ver o Moisés e o Isaías.
Moisés e Isaías.
Esta senhora procura a ex-professora Dora. E a Dora, na verdade, aplica um golpe nessas pessoas. Ela não encaminha essas cartas. Joga fora. Ela ironiza essas cartas. Ela tem uma amiga com quem ela conversa e nem tem qualquer apreço por essas cartas. Aliás, Dora se perdeu muito, muito dela mesma. Com o Josué, esse garoto de 9 anos, muito ela vai recuperar de coisas que estavam fragmentadas na alma dela. O que nos leva a uma segunda e importante lição em torno das transversalidades. Há muito material nas nossas vidas, provavelmente, fragmentado. Há muito material perdido em lugares que sequer sabemos encontrar. Pedaços de esperança, restos de amores, pequenas e delicadas pétalas que se espalharam pelo vento da vida e que continham as nossas inspirações profundas para lidar com dificuldades e muitas outras coisas. Temos fragmentações de várias ordens na casa dos bilhões, trilhões. São restos de experiências, experiências que se quebraram, outras que sequer começaram e se desfizeram, e muitas outras coisas. São fragmentos espalhados ao longo da nossa historicidade por muitos lugares, alguns inacessíveis. No entanto, determinadas experiências existenciais que temos, às vezes, têm a capacidade, a característica, a propriedade de, assim como uma peneira muito fina, colher essas pétalas pelo caminho, colher essas estrelas do mar, estrelas do céu que caíram em vários lugares, pequenas nuvens que se dissolveram. Essa peneira, às vezes, passando por uma experiência, tem a capacidade de recolher isso. Muitas vezes isso é feito sem que a pessoa se dê conta. No consultório, às vezes, a pessoa está tratando de uma questão, dizendo que vai prestar uma prova, que para ela isso é importante. Ela estudou muito para essa prova, tem muito a ver com ela, e subitamente a pessoa se emociona. Várias transversalidades que, por vários sistemas, aqui em alguns casos por afinidade, em outros casos por correspondência, em outros casos por elementos lógicos, precisamos estudar como é que, para cada pessoa, esses elementos são recolhidos, compilados e então retornam. Isso às vezes acontece. E então essa pessoa pode nos dizer coisas extraordinárias e impressionantes, como não vai mais precisar estudar para a prova, que ela está convicta que sabe o conteúdo, que ela vai passar nessa prova, tem tudo a ver com ela. E inspirações, elementos muito profundos e bonitos retornam para ela, de vários lugares, compondo um lindo poema existencial. Muitos dos senhores já viram isso acontecer das mais diferentes formas. No entanto, o cuidado e a prudência precisam necessariamente estar na pauta em tudo isso. Dependendo de por onde essa navegação ocorre, Esses elementos pulverizados podem retornar de outra forma, às vezes de uma maneira nociva e intensa, que pode inclusive fazer custar a própria vida da pessoa. Então, é muito importante os cuidados com tudo isso, não é? Quando trabalhamos a historicidade de uma pessoa, com profundidade, com afinco, com critérios, métodos, e a filosofia clínica tem muitos métodos nesse sentido, é importante que verifiquemos onde provavelmente andam esses fragmentos. Nós temos muitas referências, muitas ideias sobre isso, né? E tanto é que podemos trabalhar essas questões aqui. Vamos agora aprofundar um pouco mais, vamos ver mais um pouco de Central do Brasil. Aqui Dora recebe alguém que vai mudar a vida dela, que surge para ela na forma de um fragmento. Veja, ela não conhece, está sabendo o nome agora, vai saber o nome do menino, porque a mãe disse, Josué, e está sabendo muito pouco deles. Eles são praticamente fragmentos para ela, são transversalidades dentro de uma base categorial, ou seja, dentro de um contexto. É o contexto que propicia, neste caso, o encontro de transversalidades. A Dora para eles, eles para a Dora. Só que agora as coisas mudaram muito depois disso, desse encontro, na vida dela, na vida do menino. Vamos ver mais um trecho para podermos aprofundar algumas
Eu queria mesmo
questões.
era ver a cara daquele desgraçado de novo. A senhora que tem experiência, o que é que eu falo agora para ele?
Minha senhora, como é que eu vou saber?
Me dê uma força, minha senhora.
Minha senhora, por que não vai para casa, pensa melhor e volta outro dia?
A verdade é que eu ainda gosto muito dele, viu?
Jesus, sinto muito a tua falta. Me dói acordar e não ter você ao meu lado. Queria deixar o último fio de cabelo preto da minha cabeça para você tirar.
Isso, é isso!
Ah, me espera que eu estou voltando. Tua, como é que a senhora se chama, minha senhora?
Ana.
Ana. Pronto, tá aqui.
Põe isso aqui dentro da carta.
Olha aqui, dentro da carta. Quer que eu despache ou não?
Pode despachar. Quanto foi?
R$ 2. Não, menos um, pela carta aqui que eu não mandei. Hã? R$ 1.
Mãe, é que você se acaba botar a carta no correio? Você ainda nem botou a carta no envelope.
Deixa ser mal educado, menino. Não vê que a senhora queria ajudar a mãe?
Próximo.
Até.
Como é tocante, não é? A história do nosso povo, a vida do nosso povo. Como é, quanto a alma, quanto a espiritualidade, quantos cheiros, quantos sons, quanto nós temos de tudo. Ah, observe uma questão. Quando ela pede ajuda para Dora, não é? A Ana diz para ela: me ajude, o que que eu escrevo para ele? Bom, a Dora já tem experiência, ela está dentro de um contexto que para ela já é muito familiar, ela está enraizada nesse contexto, tem a carteira de aula que ela leva, ela escreve, ela se sente muito à vontade. Ali é como o escritório dela. Ela faz isso há muito tempo, vive disso, não manda essas cartas. E ela, então, o que ela faz, sem conhecer nada da outra, muito poucos dados ela tem, ela usa esse contexto no qual ela está fortemente alicerçada e vai algumas transversalidades, pega algumas coisas de fragmentos, de passagem, coisas que ela vai misturar com a irritação que ela está tendo, porque o menino fica batendo aquele pião na mesa, estragando a mesa dela, e mistura todos esses elementos que são transversalidades, fragmentos de passagem, para lá, para cá, transeuntes, sons e tudo isso, pressa, e ela não quer mais perder tempo. Ela tem um horário ali e ela precisa desse dinheiro para viver e vive com muita dificuldade. Depois, em outro momento do filme, nós vemos um lugar no qual ela vive, não é? Com toda dificuldade. Um retrato, um dos retratos do nosso país. que é lindo e também tão sofrido. Ah, então, ela faz uma amálgama. Vejam como muitos fazem isso, com uma fluência impressionante. Há pessoas que, quando estão em uma base, em um contexto, e precisam utilizar elementos para enriquecer esse contexto, rapidamente eles conseguem buscar em transversalidades, em fragmentos, em elementos de passagem, elementos fora do tempo, fora do contexto do espaço, às vezes em mais de um lugar ao mesmo tempo, conseguem trazer isso e sequer sabem explicar como fazem isso. Geralmente não há como explicar quando as transversalidades se mesclam dessa forma com os elementos do contexto. Isso é muito bonito. Algumas pessoas aprendem a fazer isso de uma maneira poética e belíssima para a existência, enriquecendo a vida de muitos. Elas chegam num determinado lugar e ali elas buscam. É como se elas abrissem a alma às transversalidades, que então enriquecem para aquilo que está em andamento. Não é? Com segurança, com respeito, com vários critérios éticos e morais, né? Que são tão importantes nos nossos dias. Lembrem, o espaço é da clima. Um terapeuta necessariamente precisa ter fundamentos, métodos para aquilo que ele está fazendo. Não é? Vamos agora a uma terceira ilustração que vai nos ajudar ainda a aprofundar muito mais esses elementos que estamos tratando. Esta terceira ilustração vem de Paxton Winters. O Paxton Winters viveu aqui no Brasil durante 7, 8 anos no complexo de favelas do Morro dos Prazeres, no Rio de Janeiro. E essa obra, Pacificado, de 2019, dele, foi feita lá. Uma obra muito bonita que mostra a reconciliação, a reaproximação de um pai com uma filha. Uma história tocante, bonita. A filha é Tati, tem 13 anos. E o pai é um ex-traficante que saiu da prisão recentemente, não é? E eles, então, o filme é uma crônica dos nossos dias, de dificuldades, de transcendências, de caminhada. Uma obra muito bonita. O encarte que eu vou mostrar para vocês mostra o encontro da Tati com alguém. Dois seres, duas transversalidades conversando. E alguns elementos muito, muito interessantes para os nossos dias.
Planta aí perto do seu pé é tabaco. Aquela lá, ó, perto daquela roda velha ali, ó. Essa aí é piti. Olha, e essa árvore grande aí em cima de você é aroeira. Da casca, a gente faz chá pra barriga de mulher e aquela frutinha vermelhinha é do tempero dessa árvore. E essa aí no chão, essa aí é boldo. Boa pra dor de barriga, pra cólica e pra fazer massagem aqui no meu ombro ruim. Traz ela aqui pra mim. Me dá. Essas são as ervas.
Qual é a comida preferida dele?
Sabe que eu nem lembro? Eu tenho até vergonha de falar. Depois de 14 anos, eu vou ter que conhecer ele de novo. Do zero, que nem você.
Vamos agora a uma das lições muito importantes no estudo das transversalidades, que são elementos que estão em passagem, são elementos muito frágeis, geralmente são elementos que se apresentam por fragmentos, raramente por inteireza, estão fora de contextos, são parte das nossas experiências existenciais, as transversalidades. Nos nossos dias, ganham uma utilização, uma abrangência cada vez maior. Um Um dos dilemas da transversalidade, num contexto como esse no qual vivemos, lembre, a nossa sociedade tem pressa em muitas coisas, tem pressa em caracterizar, tem pressa em definir, tem pressa em canalizar para serviços, em canalizar para elementos industriais e outras coisas. Muitas vezes é assim. E elementos de transversalidade, muitas vezes nada tem a ver com isso. Estão muito longe disso. Um dos dilemas, então, é que nessas classificações, nesse processo industrial da vida, que muitas vezes nossa sociedade infelizmente impõe, transversalidades são mal interpretadas, mal entendidas e muitas vezes arruinadas. Observem, por exemplo, nós vimos a Tati, 13 anos, uma menina, conversando com uma senhora muito mais velha, muito mais experiente, segundo a nossa sociedade de homens, com muitas bagagens, instruindo a menina sobre plantas, sobre o que ela pode utilizar, etc. Bom, aparentemente, então, esta senhora se desenvolveu muito mais do que essa menina de 13 anos, que ainda está em desenvolvimento, etc. e tal. Eis um dos erros fatais quando trabalhamos transversalidades. Fatais porque arruína completamente o próprio elemento das transversalidades. Vejam, às vezes, transversalidades são elementos migrantes que estão passando para lá, para cá, os milhares, fora de ordem, fora de contexto, fora, às vezes nem humanos são. Quer dizer, estão se deslocando. É muito difícil termos uma ideia profunda e exata do que são elas propriamente. E precisamos estudá-las em movimento. É muito precário. Então, dizer que isso que eu acabei de dizer, essa senhora é madura, é mais profunda, sabe mais, etc., em relação a essa criança de 3 anos, é um dos enganos comuns que podemos cometer. Não que seja o contrário, ou que seja. Nós não sabemos. Simplesmente nós não sabemos. Porque são criaturas que se apresentaram diante de nós, fora de um contexto, numa conversação que mal entendemos direito o que é, mas dentro do filme é bem explicado essa narrativa. E como definir aqui qualquer coisa maior? Não é? Muitas transversalidades, pela posição que ocupam, pelo movimento que fazem, pela intensidade com que se apresentam, podem passar a impressão de um brilho muito grande e esse brilho ser confundido com sabedoria, com poder, com discernimento, e não é nada disso. Não é nada disso. Portanto, um dos elementos no estudo das transversalidades pede cuidado. Vamos ver a historicidade do que está em andamento, o contexto, as estruturações que estão conversando, para aí termos uma ideia melhor do que se passa quanto às transversalidades que estão em andamento em determinada questão. Fora disso, estaremos lidando com elementos aleatórios e de difícil conformação para o entendimento humano. Uma última ilustração, muito bonita também, tocante, da obra da Anna Millaert. Anna Millaert fez essa obra em 2015, chamada Que Horas Ela Volta. Há muitas passagens bonitas, e uma delas, com a Regina Casé, ela faz o papel da Val. A Val é uma empregada doméstica que veio lá de Pernambuco, da linda Pernambuco, para o sul, para São Paulo, empregou-se na casa de uma família que tem muitos recursos. E ela ajuda a filha dela que ficou lá, a Jéssica. E um dia a Jéssica resolve vir para São Paulo. Não é? A mãe, a Val, consegue que ela possa se hospedar nessa casa dessa família. E ela vem para fazer uma prova para poder entrar na faculdade de arquitetura, que é o que ela quer, a Jéssica. O filme mostra um dos nossos maiores dilemas, fruto ainda do Brasil pré-república, Brasil colonial, alguns dos vícios existenciais que flagelam e fraturam ainda hoje a nossa sociedade. Isso não é uma acusação leviana à nossa sociedade, não. Nossa sociedade tem muitas qualidades, muitas características e problemas, como tantas outras. Queremos ajudar, melhorar apenas isso. Não se trata de culpabilizar ninguém, não. A menina chega e ela não pensa a vida como a mãe dela. Então, por exemplo, na hora das refeições, ela não é uma convidada, ela não está hospedada ali. Para ela, é razoável que ela, como hóspede, sente com os donos da casa mesa e se alimente, algo que a mãe dela, que trabalha ali, a Val, não faz. E há muitos problemas. O filme mostra muitos problemas sobre isso. E mostra que acima de tudo isso, desses problemas, dessas questões tão graves da nossa sociedade, da nossa época, há elementos muito maiores que a alma, que o espírito faz vicejar, fluir e atravessar as rochas, as grades, os impedimentos de uma época. Um desses momentos é o que vamos ver agora. Nessa passagem deste lindo filme.
Jéssica? Fia? Oi, mãe. Eu tô ligando pra dar boa noite. Tô ligando pra dar boa noite. Pra dizer que eu tô muito orgulhosa de tu. Agora, adivinha onde é que eu tô? Tá ouvindo? Tô dentro da piscina.
As transversalidades, elas, entre outras coisas que elas propiciam, está esse ir além das nossas paredes, das nossas amarras, de uma época tão injusta para tanta gente, tão difícil, né? Tantos dos nossos irmãos, famílias se perdendo em guerras, irmãos tocando bombas. Gente sendo mandada algemada de volta para países. Pessoas, nós estamos vivendo uma época de muitas, muitas dificuldades. As transversalidades são talvez um dos caminhos que temos que permitem que nós possamos driblar, ir além, ultrapassar por fragmentações, por pulverizações, por porosidades, ir além, levando o amor, levando a alma, levando muitos elementos onde há desigualdade, onde há pessoas sofrendo. Não é discurso de rico contra pobre, pobre contra pobre, rico contra rico, nada disso. Somos seres humanos, somos criaturas com alma, com espírito. Cada um de nós erra, tropeça, se engana, é assim mesmo, não é? Não existe um bandido nessa história, não. Existem vítimas. E as vítimas estão em todos esses lugares, em todos os lados. O que as transversalidades podem fazer em muitos casos é nos ajudar a ir além disso, a um encontro de paz, de amor, de transcendência, no qual os grilhões que nós fizemos nas nossas sociedades, condenando bilhões de pessoas a passar fome, a medo, a destruição de um planeta tão lindo quanto o nosso, a diminuir tudo isso e talvez até afastar tudo isso da nossa existência e de muitos outros. Se vamos conseguir isso é uma outra história, não é? Mas o nosso trabalho é uma tentativa a mais entre tantos trabalhos bonitos aí que há no mundo.